endereços das pessoas, né, a data, alguns métodos estatísticos que podem ser utilizados e aspectos em geral, né? Aí o aspecto em geral ficaria de acordo com a prática de vocês, onde o que vocês julgarem importante estar nesse plano, entrar como um campo de observação ou restrição que não seja obrigatoriedade da norma, né? Talvez vocês tenham um exemplo, um laboratório de biologia que precisa ter um histórico de rastreabilidade de micro-organismos. Então, ali não precisa ter a obrigatoriedade do plano de execução, mas que vocês queiram colocar o catálogo desses micro-organismos ali. Então, pode-se pôr ou vincular isso a um procedimento, e esse procedimento está, de alguma forma, relacionado nesse plano de estudos de vocês, né? Então, paramos ontem na parte de como conduzir esse plano, né? Como que a gente tem que realizar? Quais são as obrigatoriedades deles, né? Então, a gente parou aí nesse ponto, no ponto de que ele tem por dever, né, a obrigatoriedade apresentar uma única forma de identificação, né? Ele tem que ter um número ou ser identificado de uma forma que seja clara e não ter uma identificação unívoca, que nós chamamos também, né? Todas as espécies deles têm que ser identificadas de tal maneira que seja rastreável a sua origem de informação. Ou seja, vocês têm que ter as informações consolidadas, referenciadas, de forma que vocês consigam justificar da onde saiu essa informação. É importante se ter uma revisão bibliográfica, se for necessário, né? Para vocês poderem linkar a rastreabilidade desses dados, né? Como tudo dentro de um laboratório ou de pós-práticas ou qualquer outra certificação, você tem que fazer de acordo com algum sistema já rastreável, já consolidado ou já validado, né? Ou senão, se você tiver um processo que tem que validar, você vai validar esse processo de acordo com alguma orientação de validação. Então, isso também tem que ser rastreável e indicado, né, de alguma forma. Então, pede-se para ser uma identificação única desse plano com toda a rastreabilidade. Todo e qualquer atividade, qualquer finalidade que vocês vão fazer, tem que estar de acordo com o que vocês implementaram nesse plano de estudo, né? Quando fala-se em desvio, falamos ontem em desvios das suas ações, esses desvios, eles podem ser registrados e depois alterados. Mas, em nenhum momento, qualquer desvio ou qualquer ação tem que se tornar uma prática, no sentido de tenho desvio, eu não vou resolver esse desvio, ou não vou colocar, ou não vou acertar nesse plano de estudos. Não, ele tem que ser obrigatoriamente identificado, comunicado e alterado, se for a possibilidade de alteração, né? Tem que ser a possibilidade de alteração com comunicação do diretor do estudo. Ele que vai ser o responsável, né, pela essa alteração de dados. Então, assim, todas essas informações, né, que são alteradas ou ocorridas durante esse processo, eles têm que ser imediatamente, da forma que for, do processo que for, registrado, comunicado, né, e esses dados ser gerado da forma mais rápida possível. E todas essas informações, ela tem que ter, por obrigação, obrigatoriedade, o registro e a data que foi realizado. Minimamente isso. O registro e a data que foi realizado. Muitas vezes a gente executa uma etapa de um processo e esquece de fazer o lançamento da informação, ou então o registro da informação, ou começa e não termina de fazer o registro correto, né? Deixa para completar em outro momento. Então, isso é problemático, porque é importante que quando você faça o teu experimento, a sua atividade de campo, né, que você inicie e termine, porque assim você tem a garantia que nenhuma informação vai ser perdida, ou então que nenhuma informação vai ser preenchida em outro momento que não seja aquele momento que você está desenvolvendo a atividade. Por exemplo, acontece muito, às vezes, eu já vi, profissionais que vão para o campo e esquecem de levar os seus registros de campo, né? Aí chega com tudo, aí você pergunta assim, e o registro de campo? Ah, não levei, mas eu medi lá e a medição foi, sei lá, 25 graus. Será que foi 25 graus mesmo? Né? Então, assim, hoje a gente consegue ter alguns equipamentos que podem fazer uma medição de temperatura e vai guardar lá 100, as 100 últimas medições, e você pode chegar no laboratório, verificar o histórico das medições lá, né? Claro, se nesse equipamento tiver essa função e tiver também a atualização de data e hora, né? Que aí você consegue rastrear pelo horário que a pessoa saiu, fez a medição, consegue verificar se realmente aquela medição que está no registro, que ele afirma que foi verbalmente, está ali. Mas isso a gente tem que evitar ao máximo, a partir do momento que, se estamos nos organizando para poder desenvolver uma rotina, uma rotina de atividades de boas práticas. Então, se for definido que para sair uma atividade de campo, ele tem que sair todo o seu material já selecionado, e os registros de campo, a pessoa tem que sair com aquele formulário. Ela não pode simplesmente fazer uma medição e depois informar verbalmente que essa medição foi feita, né? Isso a gente levar em consideração que ele só faça um registro. Imagina se ele passa o dia fora e faz mais de 50 medições, né? Ele não vai lembrar, nem que ele tivesse uma memória assim excepcional, ele iria lembrar de todas as medições, a ordem das medições e como isso seria feito. Então, é importante que qualquer informação, seja ela na execução do processo ou na execução do plano de estudos, né? Que tudo que seja feito seja datado e seja assinado pela pessoa que está em execução, né? A gente já falou isso ontem, né? Que todos os dados, seja ele bruto ou os dados registrados anteriormente ou tratados, eles têm que ser de forma legível, né? E toda a movimentação também tem que ter a rubrica, né? E a data das pessoas que ali manipularam, ali fizeram, ou ali trabalharam esses dados de alguma forma, né? Torna-se ainda um pouco repetitivo a questão dos sistemas de lançamento dessas informações, né? É importante que se tenha a informação de início e fim dessa execução de atividade ou desse lançamento de dados. Enfim, aí vai depender muito de como que é a organização da rotina de vocês. Por exemplo, planilhas analíticas, é importante ter a data do início, ter a data do término. Muitas vezes, as análises, elas são terminadas. Então, análise é aquela que for um parâmetro que termine outra ocasião, vocês colocam lá a data de término, né? Um campo, a pessoa que revisou, a pessoa que está aprovando, fez a aprovação final do resultado, para aquelas unidades que são mais cuidadosas, né? Muitas vezes a gente não tem três pessoas diferentes para poder avaliar a emissão do resultado, então, minimamente, tem que se ter duas pessoas para poder fazer, uma que faz e lança e outra que só verifica e confere, ou então, se só tem duas pessoas, uma faz e a outra confere, né? Então, assim, vai depender muito do que vocês têm como estrutura aí do laboratório para poder realizar. Isso é importante porque dentro de um sistema de auditoria, seja ela interna, externa, como foi citado ontem, auditoria cruzada, você consiga, de uma forma ou de outra, dar a trilha da rastreabilidade dessas informações. Inclusive, a realização de alguma alteração ou mudança, né, de dados ou de execução ou de até mesmo de responsabilidade de quem fez ou quem deixou de fazer, né, que você consegue verificar as razões também das alterações, né? Então, esse plano ele não é questão de martelar, ele vai fixando essas obrigatoriedades, porque elas são essenciais nessa avaliação não só da elaboração e no que vocês vão ter que constantemente. Então, assim, dentro do plano, uma outra normativa que se tem é com relação à emissão, o relato desses resultados, né? Como que vocês vão emitir, né? E quais são as obrigatoriedades que se tem que ter para emissão desses que foram gerados. Enfim, né? Seja uma atividade de organização, as pessoas vidas, né, que foram as vez, seja pela emissão ou pela aprovação, elas vão ter que estar ali relacionadas, vai ter que ter o contato delas, né, o nome delas, a assinatura delas. Muitas vezes hoje a gente começa a substituir as assinaturas físicas pelas assinaturas eletrônicas. A gente já vê muito os relatórios com assinaturas eletrônicas. Então, esse tipo de atividade ela também tem que ter um cuidado da forma de gerar, porque nem todo mundo pode ter acesso à sua assinatura eletrônica, né? Isso também tem que ser bastante, ou não bastante, mas minimamente descrito em algum local como que você protege essa questão da assinatura eletrônica. Senão qualquer pessoa pode pegar os seus dados, sua assinatura eletrônica, emitir um relatório, um dado com a sua assinatura eletrônica e talvez esse dado não seja revisado e saia um pouco do seu controle. Então, faz parte do sistema de gestão da qualidade também preservar o cuidado com as assinaturas eletrônicas, né? O diretor do estudo, né, ele também tem que estar, né, como o segundo profissional que vai aprovar, né, a emissão desses relatórios, né? Também, com datado, verificar, ele tem a responsabilidade de verificar se tudo que está nesse relatório está de acordo ou está em conformidade com os requisitos das boas práticas ali definido no plano de estudo de vocês, e até mesmo com os requisitos da norma, né? Então, ele é um revisor desse relatório, do relatório. Então, ontem também sobre isso, né? Correção, adição, alteração que for necessária à realização, ela pode ser feita emendas, mas essas têm que ser especificadas de forma clara e divulgada para todos, né, que façam a posterior correção. E essa correção também tem que passar por toda essa cadeia de execução, né, entre a pessoa que elaborou, a outra pessoa que aprovou, e deixar um registro dessa alteração em histórico, né, para você poder depois fazer um tratamento da sua não conformidade com relação ao que foi realizado, porque foi necessário fazer alguma emenda nesse relatório, alguma correção nesse relatório, né? A reformatação desse relatório final, para cumprir alguns requisitos de submissão às autoridades de registro nacional ou unidades regulamentadas, pode até configurar uma correção, adição ou emenda, mas vai depender muito do que eles querem. Por exemplo, vocês podem ter um órgão fiscalizador, né, e que ele vire e fale assim: olha, vocês implementaram isso, mas isso a princípio não me atende. Vamos supor que aconteça isso. Geralmente, as certificações vêm com o objetivo de atender a maior parte desses órgãos, né? Mas tem algum lá que não, vou fazer, quero que se faça diferente. Então, vocês têm a solicitação externa lá do patrocinador que pede para alterar o relatório de vocês, mas que é importante não deixar de ter a característica básica, os requisitos básicos que estão listados lá na norma, né? Então, assim, vocês podem adicionar de acordo com as solicitações do patrocinador, mas não pode excluir os requisitos mínimos que são solicitados na DICLA, tá? É importante, assim como os relatórios anteriormente citados, né? É importante que se tenha o título, informações dos itens que foram utilizados, né? Itens esses que impactam diretamente na medição que foi realizada. Por exemplo, a gente pode ter uma relação de reagentes, né? Geralmente, tem um experimento no laboratório, um equipamento chamado espectrofotômetro, né? Ele faz a medição de vários complexos por cor, né? Então, dependendo do método, a gente tem alguns reagentes que são responsáveis pela formação do complexo que dá a cor e que é medido nesses instrumentos. Então, a gente relaciona esses reagentes que são fundamentais para a reação química que ali ocorre, e coloca os códigos deles, lotes, fabricantes, enfim, né, as informações dos reagentes mais críticos. Isso é importante. Da mesma forma que, se você utiliza os itens de referência, é importante esses itens de referência também ali estarem relacionados de alguma forma, né, um tópico de itens utilizados, enfim, né. Depois disso, é importante, se um reagente tem alguma faixa de impureza, estabilidade ou homogeneidade um pouco crítica, também seria importante relacionar nesse relatório final, né? Mas vai depender, claro, do procedimento, do que vocês estão realizando, né? Às vezes, vocês podem fazer só uma atividade que utiliza reagentes que não têm essa característica, então não há necessidade de pôr. Mas vocês podem ter também alguns métodos analíticos que precisam dessa informação, porque o rendimento da reação é um rendimento baixo, né? Vai depender muito do que vocês têm dentro da rotina de laboratório de vocês. Com relação aos dados do solicitante, né, da pessoa que está requerendo isso, a realização desse ensaio, desse item teste, né, e do local, é importante que se tenha, né, o nome do laboratório. Muitas vezes a gente considera assim: ah, o meu laboratório é da Sabesp, mas é o laboratório de controle de qualidade de águas da unidade de. Deixa eu ver se eu lembro qual é a unidade da Sabesp. Santos. Não lembro. Então, vocês vão ter que ter um nome, mesmo sendo laboratório, da Sabesp, tem que ter o um nome desse laboratório. Então, é o um nome, o um endereço. O nome da pessoa que é responsável, né, a data, quem é a pessoa que está emitindo, se vocês, por acaso, têm uma equipe, sei lá, talvez, estou chutando, tá? Uma equipe multidisciplinar que fez uma avaliação, além de fazer a análise, fez uma avaliação dos resultados. Então, o teu relatório final não é só um relatório de técnico com os dados do laboratório, mas pode ser um relatório de um relatório de parecer, né, na Baixada Santista. Então, assim, vocês podem ter um parecer nesse relatório final que compõe uma equipe técnica. Então, não só a formação do pesquisador, outras pessoas que contribuíram aquela elaboração do parecer. Então, pode-se entrar lá como referência, né, dessas pessoas que também realizaram. A data de início e término, ela tem que ser realizada, né, tem que estar identificada. Muito se pede uma declaração de que vocês têm esse programa da garantia da qualidade, né? Em algum ponto do relatório, né, vocês vão ter que colocar lá que os resultados gerados nesta unidade estão de acordo com o programa de garantia de qualidade implementado no laboratório por meio da certificação de boas práticas de laboratório sob o número BPL00X, concedida na data do dia 14 de maio de 2021, em vigência. Aí vocês colocam o texto que vocês quiserem, até, sei lá, 14 de maio de 2022, por exemplo, né? Uma declaração de que vocês realizam isso. Realizam as atividades de vocês em cima de. Baseado, na verdade, né? Baseado em cima de uma garantia da qualidade que foi implementada, foi avaliada e foi aprovada, e que se está em vigência, né? É importante ter essa declaração para confirmar, né, que esse relatório ele tem uma rastreabilidade das informações, né, que se pede, né? Se pede para poder garantir, né? E também, se vocês tiverem, dependendo do formato de relatório que vocês estão emitindo, é importante se ter alguma avaliação estatística, né? Seja ela pela incerteza da medição, ou se você tem um apanhado de dados e que você vai fazer, por exemplo, testes de tendência ou de desvio, é importante que esses testes estatísticos eles estejam ali também registrados, né? Mas vai depender também da rotina de trabalho de vocês. Eu peço desculpas que agora que eu vi que a tela estava pequena. É importante que nos resultados se tenha um sumário desses resultados, se vocês liberarem, né, um relatório de vultuoso, né? Geralmente o pessoal da Sabesp, vou dar um exemplo do pessoal da Sabesp que eu consigo entender melhor eles, né? Afinal, eles monitoram a rede, por exemplo, a rede de distribuição da cidade lá de Santos. Então, ao longo do mês, né, são realizadas inúmeras amostragens, né, que podem compor aí um total de 5 mil amostras mês, né? 5 mil análises por mês. E dessas 5 mil análises, né, se torna um relatório um pouco grande que tem que ser submetido. Né? Então, assim, é importante quando se tem uma massa de dados elevadas, você ter uma organização de como que você vai apresentar esses dados. Então, nesses casos, eles pedem um sumário desses resultados, né, de forma que você organize para que a pessoa que está lendo o órgão, né, fiscalizador que vai avaliar os seus dados, consiga pegá-los de uma forma organizada para poder avaliá-los de forma organizada, né? Vai depender muito do que vocês preconizam como a emissão do relatório, mas que é relevante por um sumário quando os dados são uns dados bastante, o número de dados gerados são elevados, né? Se dependendo do grau de emissão, é importante incluir como foi feito o cálculo para se chegar, né, ao resultado final, né? Às vezes, a gente tem uma informação, né, e que não, que você, para chegar nisso, você usou uma derivada. E essa derivada não é uma medição direta, pode ser uma medição indireta. Então, é importante você explicar por que, né, chegou aquela concentração e qual foi a relevância matemática que você usou para poder chegar nesse dado. Muitas vezes não são medições em casos direto. E quando falo em medições diretas, é o exemplo da análise de pH, né? Que você vai lá, alguns eletrodos, tem uma medição e o próprio equipamento me dá uma medida direta, né? Mas às vezes a gente pode fazer métodos, por exemplo, de varredura, você tem que e aí da quantificação ela é mais complicada, que requer então uma explicação mais clara, né, para o entendedor, né, que muitas vezes a gente sabe que pode ter um patrocinador que entenda do que está pedindo, mas pode ter um que não compreenda de fato o que é feito, mas que por alguma razão ele precisa que aquele parâmetro seja realizado, mas que não compreenda o porquê, né? Então, assim, a gente tem que ter isso explicado de forma que fomente uma discussão clara e objetiva da conclusão desses resultados que foram gerados, né? Com relação ao armazenamento dessas informações, a gente já falou, né, que seja ele o documento que for, né, ele tem que estar ali armazenados, mas ao mesmo tempo num ambiente que seja de consulta para todos, de forma que tudo que seja descrito neles seja de informação, não vou falar informação pública, mas uma informação de fácil acesso a todos. Bom, com relação à retenção dos registros, né, e registros, armazenamentos e materiais, vocês vão ter que definir, né, esse período que esses materiais vão ficar guardados. Isso aí é uma definição de vocês. Algumas pessoas utilizam o tempo, algumas instituições utilizam como base armazenamento 5 anos, porque tem uma lei que fala que você só pode ser avaliado, julgado nos últimos 5 anos. Mas eu posso ter uma atividade fim que diga que não, que 5 anos é muito pouco. Então, eu preciso que seja armazenado por 10, por 15 anos. Vai depender também, é claro, do objetivo, da massa, né, do que vocês estão realizando. Mas, assim, independente do tempo, é importante que vocês documentem o período da guarda desses documentos. Né? Isso tem que estar descrito lá no plano de estudos, né? Então, assim, tanto escrito no plano de estudos, o que que vocês vão fazer com o próprio plano, com os dados brutos, com as amostras de itens de ensaios, por exemplo, eu tenho laboratórios de necropsia, né? Laboratórios de necropsia, eles guardam as tripas lá, né? Chega um cadáver, o que que ele pega? Ele vai lá, faz a autópsia, corta lá a tripa, tal, congela. Ele, se eu não me engano, eles congelam essas amostras até 2 anos ou 3 anos, depois essas amostras são descartadas. Então, assim, se guarda por um período muito, muito longo. Alguns laboratórios de análises de até análises clínicas mesmo. Você faz a coleta lá do teu sangue, faz as medições, liberou o laudo. Você descarta os itens de teste depois que se libera o laudo e não há questionamento. Então, vocês têm que pensar por quanto tempo vocês vão guardar isso. Por exemplo, o item de referência. O item de referência, todo mundo termina usando ele até a sua validade, né? E depois da validade, você descarta da forma a mais apropriada que tiver, né? Então, assim, os relatórios, seja eles físicos e digitais, né, ele tem um período de guarda. Muitas vezes, os arquivos eletrônicos, eles são guardados numa nuvem e você fala que você pode guardar eles por 5 anos, mas eles vão ficando ali, porque estão numa nuvem, né? É mais fácil a guarda disso, né, do que um ambiente físico, porque muitas vezes, como se geram muitos formulários, se geram muitos controles, você não tem um espaço para fazer a guarda o armazenamento dessa papelada toda. Então, os arquivos eletrônicos são mais razoáveis, assim, a guarda por mais tempo. Embora você possa definir que você só vai guardá-los armazená-los por 5 anos, né? Bom, o registro de todas as inspeções executadas pelo Programa de Gerência de Garantia da Qualidade. Da mesma forma que todas as tomadas de decisões realizadas pelos responsáveis pelo sistema de gestão, essas tomadas de decisões, elas têm que ser registradas, né? E a gente faz o planejamento, a execução em cima dessa agenda mestra. Então, qualquer alteração dessa agenda mestra, ela tem que também estar armazenada. Então, muitas vezes, a gente tem uma agenda mestra, quem está implementando no início, né? ela vai ser usada e vai ser esse status dessa agenda mestra vai ser atualizada constantemente. Então, assim, todo dia ela pode ter um arquivo da agenda mestra, né? Ou uma atualização da agenda mestra. Então, ela faz ali um apanhado do histórico da projeção de execução dela, né? Então, é importante que se tenha o registro desse crescimento, né? Porque que a gente fala crescimento porque você tem um objetivo, né? E quando você está desenvolvendo as suas ações, as atividades, você está alcançando o seu objetivo, né? É importante, é fundamental, na verdade, que se mantenha arquivado os registros todos de qualificação das pessoas, de treinamentos internos e externos, experiência também das pessoas e em algum ponto da empresa de vocês tem que ter a descrição dos cargos desses profissionais, né? Vocês estão fazendo o treinamento aqui, vai ser gerado um certificado, esse certificado é da pessoa, é fato, esse certificado é do profissional, mas uma cópia deles, desses certificados, eles têm que ter salvo, arquivado dentro desse sistema de gestão, seja ele de forma eletrônica, seja ele de uma cópia que vocês tenham armazenados, enfim. Vocês têm que ter a guarda disso, que no futuro seja a evidência que aquele profissional recebeu o treinamento que vocês pleitearam. Com relação à documentação da validação dos sistemas computadorizados, a gente conversou rapidamente ontem, né, falando que se vocês forem utilizar qualquer, seja ele programa configurado para atividade de vocês, ou programas comerciais que são disponibilizados, que a gente usa muito aí as planilhas Excel. Eu mostrei para vocês ontem que a gente usava uns bancos de dados do Access, né? Ele tem que ser verificado aí ficar a utilização dele, se as planilhas, se todos esses programas, né, estão de acordo com o que a gente precisa. Então, vocês vão ter que fazer algum procedimento, alguma ferramenta de checagem dessas validações, da verificação de se realmente isso está acontecendo. Muito nas planilhas de Excel, é indicativo de alguns erros nas contas, principalmente se vocês usam planilhas com muitas funções atreladas, por exemplo. Eu vou usar na mesma equação uma função C com uma função de conta que tem percentual, então você vai pegando a sua sentença e vai colocando ela com várias condicionantes. Então, às vezes, o Excel pode puxar de uma linha que não era para puxar, está puxando da linha de baixo, então isso tem que ser verificado, né? O porquê está dando erro. Semana passada mesmo, a fórmula estava certa, estava puxando da linha da coluna certa, a fórmula estava, a condição de ser, se está maior, puxar da célula tal, se tiver menor ou igual, puxar da célula tal, a equação estava certa, mas o resultado estava sendo zero. E eu não sabia o porquê o resultado estava sendo zero. Eu falei assim, gente, por que está sendo zero? Eu não consegui achar a falha da planilha Excel de jeito nenhum, né? Então, o que que eu tive que fazer? Indicar que a planilha, por alguma razão, não estava fazendo o cálculo, e eu tive que refazer a conta sem as condicionantes de busca. Porque, por exemplo, quando a gente tem uma planilha analítica, uma planilha Excel, né? Como eu falei ontem, a gente tem um sistema de proteção dos arquivos. Então, eu tenho uma planilha que eu preciso as células onde tenha a equação, a conta, né? Elas são bloqueadas. Então, o operador, né, a pessoa que está ali executando e fazendo o parâmetro, ela entra com dado de data da coleta, data da análise, o ponto que é realizado e a medição que foi realizada. A medição, ela entra por uma conta. Essa coluna de conta, ela é bloqueada. Então, ali ela já está pré-definida qual é a fórmula que tem que entrar. Quando ela entrou com os dados, começou a aparecer zero. Ela falou assim, não, não pode ser zero. Eu sei que não foi zero porque deu uma concentração positiva, porque está aparecendo zero. Aí eu entrei, né, desbloqueei a planilha e fui avaliar a conta, propriamente dita. Então, assim, quando a pessoa entra com os dados, se tiver numa situação positiva, ele calcula de um jeito. Se tiver numa situação negativa, ele calcula de outro jeito. Esse era o exemplo daquele dia. Era nítido que, por exemplo, ela entrou com 1 e saiu com 6, né? A diferença disso era 5. Então, era uma se a concentração for positiva, né? 5, você calcula. Se a concentração for negativa, por exemplo, entrasse com 1 e saísse com 0, ia ter menos 1, eu não ia calcular, aí realmente ia dar 0. Por alguma questão não assim identificada pela gente, a condicionante C estava zerando a minha conta. Então, o que que eu tive que fazer? Eu entrei, né, tirei a função C, aí entrou a conta, tive que abrir um formulário de verificação da fórmula e explicar que eu fiz a conta naquele dia manualmente, porque o cálculo de medição dentro da planilha de Excel não estava reconhecendo as informações, né? E só assim o resultado foi validado. Então, o que eu estou dizendo é que é para a gente também não confiar totalmente nesses programas, né? Porque os programas, às vezes, eles são falhos, né? A gente tem um dos bancos de dados lá, banco de dados de controle de reagentes, né? Posso até mostrar depois aqui para vocês. Então, a gente usou um banco de dados, mapeou todos os reagentes que são utilizados. Na verdade, mapeou não só os reagentes, mas materiais de referências, consumíveis, né? Mapeou tudo, né? Copiando ainda aquela história do Lean que eu mostrei ontem para vocês, porque a gente não tinha dinheiro para comprar o Lean. Então a gente foi, fez, catalogou tudo e tal, e fez uma busca, uma consulta, né, entre o que entra, o que sai, qual é a diferença, o que que a gente tem no estoque detalhado. Beleza, sai o estoque detalhado, no estoque detalhado sai lá o reagente, o lote e tal. Eu falei assim, ah, então vou fazer uma busca da validade. Então, tudo que está vencido, eu preciso buscar para saber se está vencido, só para vencer, para poder me organizar com os meus pedidos. Quando eu faço a busca da validade, eu coloco lá a consulta pela data de hoje. Então, assim, tudo que está de hoje para trás é considerado como a gente não sabe ainda dos lotes de entrada. Tudo, como tudo, isso tem que ser feito um histórico dessas alterações, dos procedimentos operacionais, enfim. Tudo que vocês começarem a implementar nesse sistema de gestão, é importante que se tenha um histórico desses arquivos, né? E também se pede que se faça o monitoramento ambiental dessas áreas, né, de armazenamento. Não só de armazenamento, como de execução. Que vocês podem fazer, por exemplo, numa sala de balanço. Uma sala de balanço tem que ter o controle de temperatura, né, tem que estar ali para aquelas unidades que fazem calibração Tem que ter o controle, da pressão e da umidade também, né? Então, vocês têm que ter esses controles. Tá tudo bem? Posso continuar? Alguém tem uma dúvida?
Tudo certo, pode continuar.
Então, a gente entra na questão de rastreabilidade metrológica, né? Para fazer essa rastreabilidade, lá tem uma outra NITDICLA, que é a 30, que fala especificamente sobre as calibrações dos equipamentos de medição por laboratórios externos, né? Então, assim, você, de alguma forma, você pode ter ontem, acho que eu cheguei a citar um exemplo de que o sistema Firjan, eles têm um laboratório interno, quando eles perceberam que a demanda deles era muito elevada e que o custeio de mandar para o externo era maior do que eles terem um laboratório de calibração interno, eles resolveram fazer o laboratório de calibração deles, né, que seria muito mais fácil a dinâmica entre mandar e fazer, mandar fazer interno e externo, né, até porque quando você aprova essas calibrações, né, você não pode mandar todos os instrumentos de uma única vez, primeiro pela demanda do laboratório que está recebendo, e segundo que você tem que ter um instrumento para continuar fazendo a medição. Então, você tem a dinâmica de mandar quando é aprovado, você avaliar e aí sim mandar um segundo bloco dos instrumentos. Então, isso era difícil, a logística e a organização do tempo. A gente tem que mandar, não tem jeito, vai ter que mandar pelas externas. E aí, uma norma para a aplicação dessa responsabilidade metrológica. Então, o Instituto Nacional de Metrologia e de Laboratórios designa alguns signos de acordo com um reconhecimento mútuo lá, ações que são realizadas, né? Eu deixei aqui o site da BIPIP para vocês, né? Ali tem qual são as responsabilidades, mas a gente hoje, né, como operador dessas unidades, o que a gente precisa, eles têm a certificação, por qual certificação, e se atende às faixas de calibração, nas faixas que a gente tem. Mas, a título de curiosidade, como que se dá essas certificações, como que é feito, eu deixei aqui os sites de consulta para vocês verificarem, tá? Se a unidade externa que a gente está contratando, ela tem uma certificação, né, uma autorização para realizar esse serviço, né? Então, muitas vezes, quando a gente pensa na laboratório está certificado pela RBC, né? Que se está aprovado brasileiras de calibração. Então, qual o primeiro passo? Eu preciso calibrar um termômetro. Qual a faixa do meu termômetro? Ah, meu termômetro é de 100. Eu preciso de 100 graus Celsius. Aqui que eu vou fazer, eu vou lá no site do Inmetro, na parte de rede de calibração, e procuro, né, lá, está calibração térmico, né, e também um dos primeiros erros que eu vejo as pessoas realizam é que, eu tenho que calibrar. Qual laboratório é? Se a gente não fizer uma avaliação, a taxa de calibração, a gente pode mandar calibrar, gastar um dinheiro, um laboratório que tenha certificado que não é na faixa que eu preciso. Primeiro erro que algumas pessoas fazem, e isso acontece muito, eu vi. Então, é importante isso. Por públicos, a gente tem que ter no mínimo 3 de ser chefe nessa faixa por conta do método, o porquê daquela medição, o porquê disso, e justificar que de todos eles que têm a certificação, né, então, assim, dentro da consegue fazer justificativa. É mais por conta de uma questão técnica. Porque a gente não pode pagar frete, enfim, né? Tem que pagar esse valor muito para poder ter o terceiro orçamento. O terceiro que se faz por orçamento do Rio de Janeiro. Se tem essas e pontos específicos, mas é importante vocês ficarem essas faixas, e essas faixas é que cada laboratório então, assim, hoje ela pode ter faixa e quando passa pela ela outra tá, antes de verificar, antes até de vocês têm que verificar as faixas de execução de calibração, né? Aí também tem outros organismos, estados de lá que, então eu deixei aqui para vocês servir como consulta. Alguma bem externo? Acho que não, né?
Mandar para calibração em laboratório. Né? Tem dores específicos.
Você fala mandar para fora, qual é o país?
Europa, normalmente tem laboratórios
aí é só imaginei que você de todo mundo que está aqui fosse a realidade, né? Porque a maioria acho que pelos outros né Brasil mesmo, né? Com laboratórios RBC aqui, né? Mas eu sei que no seu caso talvez não tivesse aí. Não se tem, é uma exigência porque é metro ou não existe meio, porque no Brasil.
Olha, eu acho que são equipamentos, né, de atividades muito específicas, como no nosso caso lá, a gente precisa calibrar os sensores, as células GTEM que a gente tem, né? É uma câmarazinha. Turba eles, né? É, essa câmera, ela tem sensores que estão a gente saber corresponde ao campo. Tem houve laboratório se a demanda, né? É, então ele vai ser específico, numa faixa específica, né?
Específica, a questão da demanda.
É mais demanda mesmo, não é tanto exigente.
Uhum.
Né?
Quando é muito específico, assim, no caso de vocês, não vai ter. É. Não vai ter. Tudo que mexe, tudo que move, né? Aí é recurso, né? É recurso. Mas eu imagino precisa. O quanto deve ser complicada a dinâmica, né? É, de mandar para fora. É, já aconteceu de vocês mandarem o instrumento voltar, o sensor voltar e voltar fora de alguma faixa de aceitação de vocês e ter que retornar?
Não. Que eu tenha conhecimento, nunca aconteceu. Também não estou há tanto tempo assim nesse laboratório.
Uhum.
Mas pelo relato que eu tenho dos colegas, não, nunca aconteceu, não. Tá?
Uhum.
Mas né, mandar um equipamento para fora, né, realmente. Né? Puxa, assim, do dia que a gente começa, né, até ele se concluir, às vezes é questão de ano, né? Mas o tempo do
Nossa.
Equipamento fora, às vezes uns 2, 3 meses.
Uhum. Caramba. É complicado. É porque é muito específico. Aí você do serviço externo, até
então, também. A gente
também
tem a sorte de ter um técnico interno. Sabe, mas eventualmente dá para manover. Então,
uhum.
A gente tem uma manutenção aqui local, né? Melhor isso. De nosso não tem nem que mandar para fora. É, cara, o serviço público, acho que ainda competências, né? Cansativo, né? Longo.
Chamada paciência, né? Porque
paciência, persistência,
assim, é muita burocracia, mas é tudo que você tem que anexar, atrelar, justificar, é às vezes, né? Você faz porque é trans, né? Você vai lá e fica. Mas isso é difícil internamente aqui, imagina mandar para fora, né? Mas aqui no caso, eu talvez acho que o seu caso é, como é muito específico, não tem para onde fugir, né? Não tem para onde correr.
Você demonstra facilmente que no Brasil não tem quem atenda, né?
E mesmo
e
assim
acaba conseguindo, sim.
E mesmo assim é um processo que demora 3 meses, né?
Aham.
É, são 3 meses sem. Acredito que só devo ter um equipamento desse aí com você.
É, no nosso caso, sim.
Então, é complicado. Só tenho isso a dizer. Complicado. Mas vamos lá. Então, por exemplo, se vocês têm uma instalação de teste, né, que por algum motivo não é possível a calibração aqui, vocês que atendam os requisitos lá especificados nessa DICLA 30, na NIT DICLA 30, você, excepcionalmente, você pode calibrar em outra unidade, que é o caso do Paulo, né? Ou então, uma outra unidade externa, por exemplo, né? Externa, internacional, como eu digo, né? Ou então, se vamos supor que eu tenho um parâmetro que é muito específico e não se tem um laboratório certificado, né? Então, você tem que comprovar que ele não está certificado, mas que ele tem uma rastreabilidade. Então, você pode utilizar desses serviços, mas para questões muito específicas, né? Ou desenvolvimento, um produto novo, alguma coisa do gênero. Não é que se torne isso uma rotina para as atividades já consolidadas, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Peraí. Então, a gente começa a falar um pouco sobre essa rastreabilidade metrológica, puxando um pouco mais sobre a norma ISO 17025, que é a parte mais dos laboratórios de calibração, né? Ela pode ser uma norma de calibração e ensaio, né? Que você tem lá as condicionantes de calibração também, né? E na Lela, ela fala muito sobre as competências das pessoas que são direcionadas para essas atividades, né? A documentação dos registros, das instalações, das condições ambientais, né? Da realidade dessas informações, dessas medições. Quando vocês recebem esses certificados de calibração, vocês, acredito eu, que vocês façam uma avaliação deles, né? E nessa avaliação, fala lá que você tem que ver. Tem um checklist. Não sei se vocês lembram ontem do certificado que eu mostrei. Eu mostrei o certificado, falei que ele estava em restrição, né? E depois eu peguei e mostrei para vocês assim, a gente pega e faz um checklist do que tem nesse certificado. Nesse certificado estava lá. É um checklist do responsável pela emissão, né? Se tem as condições ambientais, qual é a rastreabilidade metrológica. Em algum dado lá vai estar assim, essa calibração ela foi feita por meio do procedimento X, né? Eu utilizei como rastreabilidade para essa medição o equipamento com o número de certificado de calibração tal. Alguns laboratórios para comprovar que usou o instrumento de referência deles, né? Calibrados, colocam um certificado de calibração como anexo, né? Também ó, alguns certificados a gente recebe dessa forma. Então, assim, eles têm que atender um checklist que estão de acordo com esses itens, né? O 6.2, 6.3, 6.5, né? Que é específico. Por exemplo, dando continuidade, a gente tem que ter os registros de validação dos métodos, esses registros dos métodos é importante que vocês, laboratório ou externo, contratem ou que vocês executam dentro de vocês,